Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 13, versículos 1 a 17. Jesus lava os pés a seus apóstolos. Palavras que lhes dirige. Dividi o texto para que vos demos de modo especial as explicações necessárias sobre os versículos que não foram objeto de comentários, quando tratamos dos três primeiros evangelhos. Antes da festa da Páscoa, sabendo que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, assim os amou até o fim. Acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o desígnio de o entregar, Jesus, que sabia que o Pai lhe colocara nas mãos todas as coisas, que saíra de Deus e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, tomando de uma toalha, com ela se cingiu. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés a seus discípulos e a enxugá-los na toalha com que se cingira. Certo, não cometeis o erro tão espalhado entre os que se dizem cristãos, ortodoxos ou não, de acreditar que Judas estava possesso do diabo quando resolveu trair a Jesus. Sabeis o que se deve entender por diabo, demônio, Satanás? A má influência, a inspiração má. O homem, porém, pode ser dirigido pelo seu próprio espírito, desempenhando este o papel de diabo ou demônio. Ninguém, entretanto, que reflita, pode deduzir daí que Deus predestine criaturas suas a ser presas de potências contrárias, mais forte do que elas, a fim de que essas criaturas sirvam de instrumentos passivos à execução de seus desígnios. Não! Deus criou o espírito independente, livre e responsável pelos seus atos, que são obra exclusivamente sua ou efeito das más influências que ele atrai pelos seus instintos, sentimentos, pendores e influências que lhe é dado tanto aceitar como repelir no uso do seu livre-arbítrio. Conhecendo a sua origem superior, quis Jesus, praticando o ato simbólico de lavar os pés a seus apóstolos, dar aos homens, aos quais chama de seus irmãos, o exemplo da humildade e da renúncia. Foi para isso que, assemelhando-se a um escravo, desempenhou aquela função privativa dos escravos. Ah, como estão longe daquele que deu tão grandioso exemplo os que hoje praticam a ablução simbólica de que ele se serviu para dá-lo. São, porventura, os que assim pretendem imitá-lo servos dos humildes e dos pequeninos? E quando preenchem a formalidade vã em que transformaram aquele ato, lembram-se os que a praticam da vida humilde do que disse: meu reino não é deste mundo. As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça? Haverá no que fazem mais do que simples paródia, uma vez que ocupam um dos reinos da terra e habitam suntuosos palácios? Nesta parte da sua narrativa evangélica, referindo o exemplo de humildade e renúncia que de tal forma deu Jesus aos homens, João, para lhe fazer ressaltar a importância e o objetivo, reproduziu em resumo, debaixo da influência espírita, da inspiração mediúnica, mas sem ter consciência de uma e de outra, as palavras ditas pelo precursor e pelo próprio Jesus sobre a sua natureza, a sua origem e a sua missão. Jesus, que sabia que o Pai lhe colocara nas mãos todas as coisas, que saíra de Deus e que para Deus voltava. Sim, Jesus tinha consciência exata da sua origem, de sua natureza, de seus poderes. Sabia ser o espírito protetor e governador do planeta terreno. Incumbido do vosso desenvolvimento, do vosso progresso e de vos levar à perfeição. Sabia ser um espírito criado que se conservara puro em toda a via do progresso, que se tornara puro espírito de pureza perfeita e imaculada. Assim, era que saíra de Deus. Ia retomar a natureza espiritual que lhe era própria, ia, assim, voltar para Deus. Com o ato emblemático do lava-pés, ele, o divino modelo, quis mostrar aos homens, todos seus irmãos, pois que tiveram todos a mesma origem que ele, saídos todos, portanto, de Deus, de quem depois se afastaram pela queda no pecado, o caminho que abrira e percorrera no meio deles e pelo qual lhes cumpre avançar, sem descanso nem parada, para se reerguerem e, purificando-se, voltarem a Deus pela perfeição adquirida. Esse caminho é o da humildade e da renúncia. Da humildade, traduzindo-se esta pela do espírito, aliada à simplicidade do coração. Da renúncia, expressa pela suplantação do orgulho e do egoísmo, assim como de todos os vícios e paixões que transviam e degradam a humanidade e que são, com acerto, denominados pecados capitais, expressa também pela prática da lei de amor e, conseguintemente, da justiça e da caridade, da abnegação e do devotamento, sem restrição alguma. Dirigiu-se, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Que, Senhor, tu me lavares os pés? Ao que Jesus respondeu: Não sabes agora o que faço, sabê-lo-ás depois. A oposição de Pedro ao ato de humildade de Jesus era efeito natural do respeito que consagrava ao Mestre. Jesus, porém, insistindo, lhe fez compreender em que condições deve colocar-se aquele que queira apacentar o rebanho do Senhor. A consequência foi que Pedro, cedendo, embora inconscientemente ainda, a um impulso de devotamento e de renúncia, se prontificou a ser purificado da cabeça aos pés. Respondendo-lhe: Não sabes agora o que faço, mas sabê-lo-ás depois. Jesus deixa entrever a posição que teriam de ocupar Pedro e os que pretendessem ser os sucessores deste apóstolo. Fazia alusão à luz que a sua morte e a sua ressurreição, segundo o modo de ver dos homens, lançariam sobre as suas palavras. Os que se arvoraram em sucessores de Pedro se iluíam de fato se lhe seguissem as pegadas e cumprissem as obrigações que daí lhe resultassem. Todo aquele que proceder como Pedro poderá dizer-se, e é indubitavelmente, seu sucessor. Sucessores de Pedro serão todos os que, achando-se em condições quaisquer de ensinar, de pregar, de servir aos homens, o fizerem com o coração e por meio do exemplo, com humildade, com renúncia, com amor. Desçam de seus tronos os que usam oficialmente desse título. Vão, humildes e brandos, pobres e dedicados, levar a consolação, a coragem e a fé a toda parte. Lavem os pés a seus discípulos, não com pompa diante da multidão a se persignar devotamente, mas a todas as horas do dia, edificando-os ocultamente com as suas virtudes. Deem o exemplo do que pregam, do que Jesus pregou. Não lhe desnaturem as palavras de infinito amor, mudando-as em palavras de ódio e de vingança. Preguem a paz em vez de semearem a discórdia. Façam esmolas em vez de receberem para si, como paga de suas preces, o óbolo destinado aos pobres, e poderão apelidar-se de sucessores de Pedro, de pastores do rebanho de Jesus, rebanho que é toda a humanidade. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respeitando o mestre tanto quanto o amava, Pedro se afligiu ao vê-lo pretender executar um ato tão servil. Jesus, porém, insistiu para que ele, vendo-o a praticá-lo, compreendesse quão necessária é a humildade ao homem. Pedro ainda não compreendia o objetivo oculto daquele ato e das palavras de Jesus. No primeiro momento, julgou tratar-se de uma purificação por ablução, necessária para torná-lo igual ao mestre. Eis porque pediu que este o lavasse todo. Mas o que Jesus tinha em mente ao proferir estas palavras que se dirigiu à humanidade inteira naquela época e no futuro? Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Era que, se o homem não se submeter à lei purificadora que ele lhe trouxe, não atingirá o fim a que se propõe. Não esqueçais que, de um lado, a ninguém é preciso que se intitule de cristão para ser discípulo de Jesus e obedecer à lei de amor. E de outro lado, que entre os judeus a ablução era um meio de purificação, levado a tais extremos que eles nunca tomavam uma refeição sem que previamente lavassem as mãos, a fim de não conspurcarem os alimentos, caso, por inadvertência, houvessem tocado em alguma coisa impura. Disse-lhe Jesus: aquele que já foi lavado não precisa senão de lavar os pés, está puro quanto ao mais. Vós estáis puros, mas não todos. É que sabia qual o que o havia de trair. Por isso foi que disse: não estáis todos puros. São figuradas essas palavras de Jesus, deveis compreendê-lo, pelo que acabamos de dizer acerca dos versículos 3, 4 e 5. A lavagem dos pés simbolizava também a maneira por que os discípulos deviam percorrer o novo caminho em que iam entrar, depois de lhes haver o mestre limpado os pés de todas as sujidades de que o caminho velho os cobrira. Quanto a Judas, esse não estava disposto, no momento, a uma purificação qualquer. Bem, e de ver-se que, para Jesus, aquele ato exterior nenhum valor tinha em si mesmo, como ato material. Que sua significação e seu alcance eram inteiramente emblemáticos, pois que, purificando os outros apóstolos, ele não só purificava Judas. Sabia Jesus que este o havia de trair, pois sabia, conforme o explicamos ao comentarmos os três primeiros evangelhos, que tomara uma tarefa superior às suas forças, que, portanto, faliria. O mestre lia-lhe o pensamento. Depois de lhes haver e ter lavado os pés, retomou suas vestes e, sentando-se de novo à mesa, lhes disse: sabeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e tendes razão, pois que o sou. Ora, se sendo vosso senhor e vosso mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, a fim de que o que vos fiz, o façais também. Ao mesmo tempo que afirmava, sob o véu da letra, sua posição e seus poderes com relação ao planeta e à humanidade terrenos, Jesus, dirigindo-se a seus discípulos, essas palavras figuradas, dava aos homens um ensino, como já o explicamos, e um exemplo de humildade e de renúncia. Ensino e exemplo que, se forem praticados pelos que lhe queiram caminhar nas pegadas, serão meio de progresso e de depuração para todos os de boa vontade. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Desde que sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. O servo não é maior do que o seu senhor. Todos os espíritos são iguais diante do Senhor. Só a virtude estabelece entre eles hierarquia. Para o Senhor não existem as condições sociais. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus faz, desse modo, uma alusão às ideias que germinavam sobre a divindade que lhe havia de ser atribuída. Os homens, propensos sempre à exaltação, teriam sido levados a colocá-lo acima de Deus, dispostos a constituí-lo soberano dos céus. Sua figura teria apagado a do Criador. E, afinal, não a apagou? Regra geral, não o afastou do pensamento dos homens? O culto principal, as orações dirigindo-se à Trindade, não se dirigem em especial e nominalmente a Jesus? Não vedes em vossos dias Maria ser objeto de um culto, de uma adoração mesmo, que lançam na sombra o Cristo e aquele que é, desde toda a eternidade, Deus, uno, único, indivisível? Jesus, que jamais se disse Deus, que ao contrário, sempre proclamou ser o Pai, o único Deus verdadeiro, teve aqui em vista condenar de antemão a exageração humana, que o colocaria acima de Deus. Desde que sabeis estas coisas, disse ele, bem-aventurados sereis se as praticardes. Desde que compreendais a igualdade entre os homens de boa vontade e o lugar que deveis dar ao Mestre, sereis bem-aventurados, porquanto praticareis com sinceridade a fraternidade e o amor universal. O pensamento que ditou a Jesus essas palavras, por ele dirigidas a seus discípulos, se estende a todas as épocas. Nota da editora. A Páscoa era a maior festa dos judeus, recomendada por Moisés e celebrada pela primeira vez quando deixaram o Egito. A palavra Páscoa significa passagem, ou seja, a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, e do anjo que matou os primogênitos do Egito e poupou os hebreus, cujas casas estavam assinaladas com o sangue do Cordeiro. Páscoa é, pois, para os judeus, a comemoração da passagem de Israel do cativeiro para a liberdade. Graças a Deus!